Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a 40ª sessão ordinária no ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Geraldo Amancio Vieira. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oshio Nakayama.
Presente.
Reinaldo Correia da Silva. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não presentes.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador Geraldo Amancio Vieira.
Então João dizia às multidões que corriam para ele para ser batizados por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que está para chegar? Produzi frutos de sincero arrependimento e comeceis a dizer para convosco: temos por pai Abraão. Pois vos digo que Deus pode dessas pedras suscitar filhos de Abraão. Já o machado se encontra à raiz das árvores, e por isso toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. E as multidões perguntavam: que devemos então fazer? Respondeu-lhes: quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem mantimentos, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados por eles e diziam-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: nada exijais além do que vós foi estabelecido. Por sua vez, os soldados em serviço perguntaram-lhe: e nós que devemos fazer? Respondeu-lhes: não exerçais violência sobre ninguém, não denunciais injustamente e contentai-vos com vosso salário.
Colocamos em votação a ata da 39ª sessão ordinária do ano de 2012. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura dos ofícios do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Senhor Presidente e vereadores, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, representado por sua presidente e infracinado, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências, presentemente em defesa dos funcionários públicos do município, expor e requerer: 1. Em deliberação tomada em Assembleia por volta das 8h30, anteriormente ao início da reunião, as duras penas conseguidas com o prefeito municipal e assessores, restou deliberado e comunicado ao senhor prefeito municipal que a categoria não mais intervirá entre a Câmara de Vereadores e o Legislativo para negociar a aprovação do projeto de lei sob número 46/2012, por tratar de diferenças de entendimento jurídico. 2. A categoria entende que o espaço de tempo é curto e que os dois poderes devem promover o entendimento entre si. 3. A categoria entende que deve-se promover ação judicial para o recebimento do ticket de alimentação extra de Natal e, dessa forma, deixar de criar tumulto ou atribuição de responsabilidade, no presente caso, ao Legislativo. A categoria consigna ainda que, diante das circunstâncias, passe o Executivo a responder por suas obrigações de responsabilidade fiscal. Agradece pela solidariedade prestada, aguarda ainda pela movimentação direta do Executivo com o Legislativo, conforme prometido em última reunião de hoje pelo senhor Prefeito Municipal. Conseguindo que a categoria não desistiu da reivindicação para pagamento do ticket de alimentação, que continuará lutando até o último dia de gestão, dia 1º de janeiro, quando dá a entrega do mandato. Porém, não será um instrumento de pressão e negociação entre Executivo e Legislativo, ou seja, nos desentendimentos políticos entre os poderes. Respeitosamente, Piedade, 13 de dezembro de 2012, Nidelcio Rodrigues, presidente.
O ofício fica à disposição na Secretaria da Câmara. Faremos leitura do requerimento número 93 do ano de 2012.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 93 de 2012. Senhor presidente, a revista Remember surgiu em abril de 2008, objetivando o resgate dos amigos que aqui passaram parte ou toda a juventude em Piedade, nas décadas de 50 até o início dos anos 70. A partir de maio de 2011, essa revista vem circulando com 1.000 exemplares, mais aproximadamente 5.000 e-mails enviados com link para acesso à versão digital via internet. Sua leitura nos proporciona uma volta ao passado, onde são resgatadas muitas histórias que foram vividas por outras gerações e que hoje podemos também nos emocionar com suas narrativas. Nesse importante empreendimento de caráter histórico, cívico e cultural que agrada a todas, requer obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o plenário, seja consignado nas atas dos trabalhos desta noite, voto de congratulação à diretoria executiva da revista Remember, presidente Dayton Andréa, vice-presidente Ricardo Godinho, secretário Querubim de Camargo e tesoureiro Oswaldo Conrad, e que da decisão desta Casa Legislativa desse ciência ao presidente do Conselho Deliberativo, Byron A. Freire Júnior, xará. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 17 de dezembro de 2012, vereador Adilson Castanho.
Requerimento número 93 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador inscrito, nobre vereador Norte Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra hoje, nobre presidente, em se tratando da última sessão ordinária desta 15ª legislatura, agradecer o companheirismo, a dedicação, o esforço de cada um para tornar esta casa realmente a casa representativa do povo. Estamos lutando até hoje em benefício de todos e de qualquer pessoa que venha a nosso auxílio, desde que esteja amparado legalmente. Queria fazer um apanhado do que nós, os fatores principais tratados nesta legislatura, e colocar aqui a oposição construtiva sempre prevaleceu. Nobre presidente, desde o começo, esteve abraçado nessa luta, que chamava-nos de oposicionista, mas sempre colocamos à frente de tudo a construtividade. Então, citando alguns exemplos, que nós tentamos, sim, ajudar o governo executivo. Eu cito primeiramente, que foi em final de 2009, início de 2010, a aquisição das máquinas que eles queriam fazer terceirizadas, que eram 1.200.000. Nós tínhamos 9 milhões em caixa, questionamos por que o do não pagamento à vista com desconto, né, que isso seria mais produtivo do que terceirizarmos a utilização das máquinas para posterior aquisição financiada ainda. E hoje nós conseguimos provar que o que nós gastamos em um ano com as máquinas terceirizadas, nós tínhamos condições de adquirir as mesmas máquinas à vista. E nós ficamos vários anos, inclusive até esse ano, usando as máquinas terceirizadas. E a prefeitura tinha condições de ter, ou agora, em vez de devolvê-las, ter essas máquinas incorporadas como patrimônio. Ficaria para o próximo prefeito. Mas não. Optaram pela outra forma, que seria terceirizar algumas máquinas e posteriormente financiar outras. Um outro fator que foi culminante com as nossas ações foi em referente à festa do aniversário de 20 de maio de 2010. Surgiram vários problemas, e aí eu gostaria de agradecer à imprensa, que foi ela que primeiro denunciou, mas com o nosso trabalho que nós fizemos através da SEI, onde poderíamos ter optado pela cassação, sim, se tivéssemos tomado essa decisão e formar uma outra comissão, mas sim uma CPI para poder cassar. Mas nós resolvemos encaminhar isso ao Ministério Público. Mas com as nossas ações, nós podemos ver que a festa de 2011 e a festa de 2012 já foi tratada com outros olhos. Apesar das nossas fiscalizações, eles tentaram fazer tudo de acordo com o que deve ser feito. E isso foi um exemplo. Isso é construtivo, é oposição construtiva. Eles identificaram alguns erros e corrigiram nos próximos. Uma outra coisa também é que desde o início lutávamos para que a Sabesp permanecesse no nosso município. Nós conseguimos colocar para o executivo e para a população que o melhor era permanecer a Sabesp. E eu acredito que logo na gestão da Maria Vicentina, junto com o nosso amigo Reinaldo, isso aí vai se concretizar. Mas não por desejo da Câmara, mas sim porque ela enxergou que isso era o melhor para a Piedade, é o melhor para o nosso município. Fizemos a denúncia das lancetas de medicação de glicemia, de medição de glicemia. Isso resultou no que? Não perdemos aquelas mil e poucas caixas. Com a nossa pressão, a empresa repôs essas caixas de glicemia. Com as nossas denúncias, embasadas nos documentos que a imprensa também nos forneceu, Jornal Terra, Folha de Piedade, Bom Dia Piedade, no blog Bom Dia Piedade, aqueles funcionários que estavam recebendo, apesar de estarem exonerados pela prefeitura, que o salário deles estava vindo para o município, que ia gerar problemas nas prestações de contas futuras, o município percebeu o erro e já está providenciando a devolução. Se já não foi devolvido, não tem essa notícia hoje, mas até a semana passada já estava para ser devolvido esse dinheiro para não dar problema na prestação de contas. Tanto a nutricionista, que estava pela educação, e trabalhando na saúde, também a mesma coisa. Conversei com a Marilza e ela já regularizou a situação, devolveu o dinheiro na conta da educação. É um problema a menos. Aquele ônibus apreendido nos jogos regionais, né, nos jogos regionais, serviu do quê? De orientação. Fizemos a denúncia, eles providenciaram, liberaram o ônibus. Deixamos nós iríamos perder o ônibus por causa das diárias que estavam se acumulando. Mas isso também serviu de alerta. Fizeram uma revisão geral na documentação dos veículos e encontraram mais uma. Não fiz, não fiz a denúncia. Por quê? Porque era uma ambulância. Mas eles identificaram o problema e a semana passada, umas duas semanas, essa situação já foi regularizada também. Então nós temos uma ambulância que estava nas mesmas condições e que hoje já pode trafegar normalmente. Criticamos também a forma que estava sendo construído o pronto atendimento na Santa Casa. A demora, o excessivo gasto. Montamos uma comissão para acompanhamento. E hoje nós vemos o pronto atendimento funcionando. Falta muito ainda, mas já está funcionando. Nobre colega Adilson, junto com o saudoso colega Décio, abraçaram a causa das casas do Bom Pastor. Se não fosse o empenho desses dois nobres colegas, nós não chegaríamos ao ponto de estarmos quase na reta final. Não terminamos ainda, mas estamos na reta final. Mas cortamos os gastos desnecessários, estamos garantindo uma melhor qualidade de moradia. É o empenho de cada um dos nossos vereadores. Então isso eu chamo de oposição construtiva. Nenhum de nós fez oposição querendo se aparecer ou tirar vantagem de alguma coisa que estava acontecendo. Nós queríamos soluções. Nós não queremos ver piedade na situação em que se encontra. Todos nós gostaríamos de vê-la melhor. E isso é o nosso empenho. Se conseguimos, talvez pouco, mas nós estamos aqui tentando. Cada um de nós, Xuca, Celcinho, Geraldo Amâncio, Geraldinho, Reinaldo agora já demonstrou que tem um conhecimento muito grande sobre legislatura nessas três sessões que esteve aqui com a gente. Valdir Bueno, seu Zé da Vara, Gerson, um exemplo aqui da administração pública através da agricultura, o quanto ele fez. E ninguém lembra dele, não. Bom, vou citar o Gerson aqui, a festa do caqui, aquela exposição de frutas e verduras do nosso município. Está aqui o responsável. A prefeitura recebe elogio, o Caican recebeu elogio pela exposição, mas quem que estava cuidando ali? Era o nosso vereador Gerson, ali atrás, sem ninguém ver, mas estava lá. Estava tentando divulgar os nossos produtos, colocar o nosso produto em evidência. Isso é oposição, e ela deve sempre existir. Pode ser menor, pode ser maior, mas ela tem que existir, porque é isso que provoca os acertos. Evitam-se os erros, ou melhor, corrigem-se os erros. Basta a administração abrir as portas para uma boa negociação com o legislativo. Essa é a receita. Os três poderes de piedade, o executivo, o legislativo e o judiciário têm que trabalhar em harmonia. São os três pilares que equilibram a administração pública. Se nós não tivermos espaço para colocar nossas ideias, implantar nossos pensamentos, vai acontecer o que aconteceu. Agradeço o apoio de todos. Esses 4 anos foram prazerosos e confesso que sem vocês eu não aprenderia tudo o que eu aprendi até agora. Agradeço um por um pelo apoio, pela confiança, pela amizade e espero que isso se prolongue por muito mais, além das nossas fronteiras, que é o Legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Mais uma vez, quero agradecer ao presidente desta casa, Casa de Leis, Adilson Castanho, ao primeiro secretário Geraldinho, ao nome dos colegas vereadores, à imprensa e aos participantes desta casa. Primeiramente, eu queria agradecer o lado agradecimento e depois o lado bom, o lado ruim, né? Primeiramente, eu quero agradecer a entrega da creche da Bateria de Baixo, que houve agora no dia 11, às 4h30 da tarde, com uma demanda, com a presença dos professores e diretoras, Sueli Carice de Campos Maciel também, com o levantamento já do cadastramento do pré, aumentou para 30 e ainda tem mais para ser cadastradas, já teve um sucesso na parte do pré-escola. Agora, na parte das crianças que são do berçários, eu não peguei o número de índice ainda daquela região, mas o pessoal está muito contente com o prédio dessa creche, com esse bem-estar para aquela região da Bateia e da região dos bairros vizinhos. E também agradeço ao Jeremias pela popularidade do seu trabalho nesse ponto, desse incentivo dessa creche. Nos ajuda com nossos colegas nobres vereadores. E agradeço à diretora Sueli também, que ela deu aqui um ressalto na demanda da educação da escola municipal, da Bateria de Baixo, com as escolas municipais de Piedade da todo o município. Então, o município teve até educação infantil, educação fundamental. Na nota do INDBE e de EB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileiras, no município da pesquisa que teve em 2009 e 2011, em Piedade, teve 5,5. E na escola da Bateria de Baixo, em 2009, teve 6,0. E em 2011, 6,7 de avanço na educação municipal da escola na região para a Bateria de Baixo. Então, nós tivemos esse percentual que me comoveu o trabalho dos professores daquela área. Voltando à questão do mandato dessa administração, como diz, eu vivo e vou aprendendo dia a dia, e eu fico surpreso também, fico muito feliz com o trabalho dos novos colegas vereadores, e como o Norton comentou a respeito do aprendizado daqui da administração, da responsabilidade, e do corrigimento também, para que tenha uma Piedade avançada na próxima administração, cada vez melhor. E agradeço também o incentivo do Reinaldo, nosso vereador, que está atuando nessa final de mandato, e ele tem um estudo, acredito eu, uma experiência grande para comandar, junto com a Maria Vicentina. Eu acredito que tem um respaldo positivo para a Piedade. E eu, por exemplo, eu vi nessa administração que eu fui aprendendo, a gente deve tomar muito cuidado com as empresas terceirizadas. Eu achei interessante também a descoberta de uma médica falsa, sem piedade, já acabou descobrindo o segundo médico também, pela falha da empresa. Então a gente tem que constatar e analisar essa empresa, os funcionários que trabalham dentro dela, para tomar um cuidado muito profundo, um cuidado muito grande, para que nós, o município, não corra o risco desse prejuízo enorme que vem trazendo, e principalmente a decadência das prejudicações também na área de todas essas pessoas, dos munícipes. Eu estava participando, assistindo pela televisão a reportagem de Sorocaba, já apareceu em Sorocaba também, médico falso, em São Paulo, em toda a demanda de todo o estado do Brasil. Olha que interessante. Quer dizer que agora que começaram a fiscalizar os funcionários dessa área, e não só da área da saúde, todas as áreas têm que ser fiscalizadas, todas as empresas, tomar um ressalto muito cuidadoso para que a gente tenha um saldo positivo daqui para frente. Logicamente, é errando que se aprende, como se diz. E as críticas são críticas positivas também, logicamente. Então, ela faz parte. Ela não questiona, ela traz avanço, sim. Então, não devemos, como se diz, desanimar. A gente deve pensar melhor e corrigir. Como nós estamos atravessando nessa transição, vamos pensar bem, acredito eu que nós vamos ter um saldo positivo sim para 2013. Vamos conseguir adequar, conseguir voltar, não chegar no ponto que houve lá um tempo atrás com o Tadeu e Daniel de Moraes, que foi um ano de aperto pela prefeitura, pelo buraco que teve daquelas dívidas. E não foi fácil. Não foi fácil para a Piedade naquele período com o Tadeu, com Daniel de Moraes. A demanda e até os próprios funcionários foram prejudicados, e o próprio município também. Então, acredito eu que para 2013 agora, se Deus quiser, e agradeço a Deus por eu ser eleito nesse mandato, eu aprendi muito também nessa casa, aprendi muito, e isso vai servir de exemplo, e agradeço muito, e muito obrigado a todos.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, queria eu somente nesta noite também fazer os agradecimentos pelo mandato que está se findando, mas o nosso trabalho ainda não acabou, e eu como presidente desta casa, como todos os vereadores, temos aí ainda algumas coisas a prestar conta à população. E o que mais nos sufoca nesse momento, todos sabem, se fazem aqui alguns funcionários do município, da prefeitura presente, e eu sei que a esperança de todos é o recebimento do ticket. Também é uma preocupação muito grande desta casa. Estou aqui tentando de todas as formas, né, cancelar parte do empenho da obra da Câmara, a parte relacionada ao aditamento, que é possível ser cancelada, e também as economias que esse legislativo fez. E a gente vai devolver, sim, para a prefeitura. Essa é uma garantia que vocês podem ter. Não posso precisar o número nessa data, porque o ano só se termina no dia 31, mas é algo próximo de R$1 milhão a devolução desta casa. Também quero dizer que nos 4 anos esta casa devolveu uma grande quantia em dinheiro para o executivo. O executivo assumiu esse mandato com dinheiro em caixa, gente. Algo na ordem de 10 milhões de reais, 9 milhões, quase 10 milhões de reais da administração passada. Também ficou nos cofres públicos. Esta casa economizou e devolveu durante os 4 anos. E nós vemos que a atual administração não tomou o devido cuidado, gente. A verdade é essa, estive ali numa conversa com o prefeito Jeremias na sexta-feira, e tudo que estou falando nessa tribuna, falei para ele pessoalmente. Falei, vocês erraram, quero acreditar que não existiu maldade nisso, que foi inexperiência, mas vocês não podem negar que erraram. E o senhor errou muito mais ainda por confiar em alguns diretores, citei o nome do Marcelo, vou citar novamente, que com atitudes irresponsáveis vem tratando a administração pública, com gestos que não condiz com um diretor de gabinete. Diretor de gabinete é um dos cargos mais importantes dentro do município, no que diz relação política, tratativa com o legislativo, buscar verba fora do município, e isso nada ele fez. E agora fica aí acessando as redes sociais, falando que o legislativo está construindo um palácio. Não vou nem falar que é atitude de moleque, eu acho que não existe palavras para classificar esse tipo de ser humano. Né? Existe muito moleque que é responsável, muito moleque que tem sua responsabilidade. Então, eu acho que não tem nem como tratar de atitude de moleque. E eu falei tudo isso, lavei a minha alma e disse para o prefeito, independente da sua atitude, a Câmara vai fazer o papel dela mais uma vez. Espero que o senhor tenha hombridade, tenha respeito pelos profissionais, respeite aqueles que manteram o município de pé durante os 4 anos que o senhor faz gestão como prefeito, e repasse o que lhes é de direito. A nossa parte nós vamos fazer. Gente, não posso responder, infelizmente, pela atitude do prefeito nessa tribuna. Deixo aqui esclarecido a todos que nós, a Câmara Municipal, vai devolver muito mais do que o dobro do TIC. Muito mais que isso. É algo próximo de 1 milhão de reais, gente. Agora, se ele vai ter o compromisso, o comprometimento de repassar a vocês, eu infelizmente não posso garantir. Isso daí é divulgado nos jornais, os senhores e senhoras podem acompanhar, né, porque esse ato de devolução é um documento público. Né, isso daí vai para o Jornal Oficial do município, então vai chegar ao conhecimento de todos, e aqueles que quiserem vir até aqui pegar a cópia dos cheques que vai ser devolvido, já foi devolvido um cheque de 350 mil reais para o município, foi repassado um cheque da Câmara para o município, e a gente está fazendo o fechamento das contas do Legislativo para devolver o restante, e é algo que vai se aproximar a 1 milhão de reais. Agora, se o prefeito Jeremias não pagar a cesta básica aos senhores, que fique esclarecido nessa noite. Não é culpa do legislativo, gente. Pelo amor de Deus, peço que vocês nos entendam, nos compreendam, e nós podemos provar isso a qualquer hora através de documentos. E isso não diz respeito ao último ano de governo, por isso que citei, gente. Além das emendas que nós fomos buscar para o município, dinheiro que trouxemos para o município através de emendas de deputados, secretários, a Câmara economizou e devolveu para o Executivo. Então, em momento nenhum, nós prejudicamos a atual administração, gente. Fizemos sim aqui uma oposição sadia, pode-se dizer. Muito sadia, por sinal. Ele teve aceitação de mais de 95% dos projetos de lei apresentados nesta casa. E inúmeros projetos nós arrumamos aqui dentro para poder aprovar e favorecer o município. Em caráter de urgência, projetos inadequados arrumamos através de emenda. Condições para que ele contratasse, comprasse, como foi o caso das máquinas, como foi o caso do Tessari, como foi o caso da doação do terreno do INSS e inúmeros outros projetos, da noite para o dia. Nunca essa casa deixou de trabalhar. E se não me falha a mente aqui, nunca um vereador da atual legislatura faltou a uma sessão ou a uma sessão extraordinária. Todos se fizeram presente, na hora e no momento que foi chamado pelo Executivo. Nunca neguei de sentar e ouvir o Jeremias. Ele só não conversou mais com os vereadores porque não quis. Para vocês terem uma ideia, ele tratou uma coisa com a advogada, representante do sindicato, sem estar na minha presença, sem confirmar nada comigo, e eu fui lá. Recebi a ligação e fui lá. Falei, sabe por que tudo isso está acontecendo, Jeremias? Ele falou, mas não é direito ninguém ir na porta da minha casa. Eu falei, não é direito o senhor deixar todo mundo sem uma resposta. Falei, isso que não é direito. Falei, isso tudo está acontecendo porque o senhor deixa pessoas como Marcelo respondendo pelo senhor, assinando documentos pelo senhor. Como em outras pastas, como em outras atitudes. O homem público tem que, no mínimo, honrar com o seu cargo. Todos têm acesso ao meu telefone, quem vem aqui, sabem onde eu moro, nunca neguei de atender ninguém. E nunca deixei uma responsabilidade para trás, independente do que ela fosse ocasionar para a minha vida. Nunca deixei de responder à imprensa, está aí o jornal Folha de Piedade, o André Gomes na rádio, o Sérgio Galinha do jornal Terra, e todos que me procuraram, jornal Cruzeiro do Sul, nunca fechei a porta do meu gabinete, atendi todos nessa casa. Chegou a semana de atender 30 pessoas aqui, sendo oposição, mas tudo que eles reivindicavam aqui, eu escrevia e levava e protocolava no gabinete. E ia lá pessoalmente falar com o Jeremias, porque nunca pedi nada em favor próprio. Nunca pedi um favorecimento para ninguém da minha família, para nenhum amigo meu. Pedi sim muito em favor do município, para atender o município, para atender um bairro, para atender a reivindicação de muitas pessoas, não de um só, fazendo negócio dentro do gabinete de prefeito. Não é o meu jeito de trabalhar, independente de quem está como prefeito. Tem aqui o Reinaldo hoje, que é o vice-prefeito eleito, que em breve estará no gabinete. Não serei eu aquele vereador de lá fazer troca de favores em momento nenhum, porque não vou pedir nada pessoal. Deixo isso muito claro desde hoje, que vou ser sim um vereador, que vou trabalhar da mesma forma que trabalho no dia de hoje, com transparência. Com transparência. Posso errar, já errei inúmeras vezes, conserto os meus erros, peço perdão, peço desculpas e toco minha vida em frente, mas de cabeça erguida. Nunca precisar entrar numa porta e fechar ela para poder conversar. Isso nunca eu fiz e nunca eu vou fazer, porque eu acho que isso tem que ser um homem público. Um homem público não precisa ficar de conversa de porta fechada. Então falo e deixo claro aqui a todos os senhores, onde me encontrar na rua, pode chamar e reivindicar e pedir. Eu fui eleito para isso. O que eu não souber, eu vou buscar conhecimento, vou buscar informações. O que eu souber, eu respondo. O que não depender de mim, vou levar o conhecimento de quem pode realizar aquilo que vocês pedem. Esse será o meu trabalho, novamente, como fiz até hoje. O tempo já se passou,
quero aqui agradecer todos os meus companheiros. Todos os meus companheiros. Geraldinho, Odilon, José Donizete, Gerson, Geraldo Amâncio, Xuca, Celcinho, nobre vereador Norton. Todos nós aqui somos parceiros, amigos, companheiros. Mas a gente sabe que tem alguns que a gente desenvolve um trabalho numa linha mais parecida. E foi o que nós fizemos, Norton. Um trabalho de oposição. Sustentamos, sim, oposição dentro desta casa. Oposição, como eu sempre digo, sadia. Oposição que rejeitou o projeto de lei para a contratação dessa cooperativa de médicos falso que está aparecendo hoje. Nós peitamos dentro dessa casa aqui. Prefeitura ludibriou o legislativo, contratou pela Santa Casa, repassa o dinheiro para a Santa Casa, deu a volta no poder legislativo. Mas, gente, a justiça está aí e Deus, acima de tudo, é muito justo. Então, algumas coisas estão vindo à tona e tenho certeza que muito mais virão. Não só para ele, como para mim também. Se eu cometi algum erro, isso daí vai aparecer. Essa é a vida do homem público, gente. É fácil de fazer o que é errado, mas esconder é impossível. Esconder é impossível. Então eu confio nisso, essa é a minha linha de trabalho e agradeço. Agradeço também a todos os funcionários desta casa, equipe nova que está aí, os mais antigos que também estão ajudando, ensinando, cooperando para o andamento desta casa. E entrego hoje aqui minha última sessão ordinária como presidente desta casa, deste mandato, com sensação, sim, de missão cumprida e bastante conforto no coração, porque fui eleito por unanimidade dentro desta casa, tive o respaldo e o respeito de todos os vereadores. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho. Agradeço a todos, muito obrigado, e agradeço em especial à população piedadense que me reelegeu. Uma votação expressiva, fico todos os dias pensando que não sou merecedor de tanto que recebi. Mas eu acho que Deus deve ter um plano na minha vida e eu estou aqui para honrar com o meu compromisso. É o que eu posso prometer a todos vocês. Muito obrigado. Próxima vereadora, a nobre vereadora Xuca.
Senhor presidente, amigos vereadores, nobres presentes, agradeço a todos por cumprirem com dignidade, amor e respeito a missão que nos foi designada. Foram 4 anos de trabalho honesto e democrático. Desejo uma boa legislatura aos reeleitos e esperamos que se digne a executar o mandato fazendo jus ao cargo, mostrando eficácia no desenvolvimento de suas funções. Aos novos, desejamos boa sorte e que procurem mostrar bom desempenho para que sirvam de exemplo aos demais. Piedade merece. Ficou e continua uma grande amizade. E amigos é a família que o coração escolhe. Feliz Natal a todos, próspero ano novo. Deus abençoe a todos.
Próximo vereador, nobre vereador José Donizete.
Quero saudar ao excelentíssimo presidente, nobre secretário, aos nobres vereadores e saúdo a todos e a todas presentes nessa casa. Saúdo também a imprensa. Em primeira vez, quero agradecer a Deus por estar aqui com muita saúde, firme, com toda essa força. E quero fazer um agradecimento de poder trabalhar diante dessa casa de lei, junto com a cada um desses vereadores. Geraldinho, Adilson Castanho, Geraldo Amâncio, Alnorto, Nakayama, Celcinho, Xuca, Gerson, Odilon e Reinaldo. Quero dizer para você que é um motivo de muita alegria de poder, nesses 4 anos, fazer esse trabalho nesse legislativo com todos vocês presentes, aos nobres vereadores. Aprendi muito com vocês. Aprendi muito. E quero dizer que, nesses 4 anos, trabalhei com muito carinho e dedicação. Todos que me procuraram, eu dei a maior atenção e fiz o que eu pude para a família piedadense. Estou terminando hoje, nessa última sessão, com uma alegria muito grande e dizer para todos os piedadenses que eu sou um político. Eu fiz parte dessa política e sou político. E também quero dizer quantas melhorias à família piedadense. Eu lutei por isso. Eu fiz a minha parte. Saio de cabeça erguida. Saio aí muito fortalecido pela luta de toda a melhoria que eu pude levar a toda a família piedadense. E outra coisa, nobre vereador, há uma admiração muito grande por essa casa de lei. Um exemplo a cada vereador, esses 10 vereadores. Trabalhamos, lutamos por esse povo que essa família piedadense merece. Mereceu toda a atenção nossa, todo o carinho, toda a dedicação. E outro, a importância dessa bancada, a união, sem briga, só pensando em melhorar quanto mais ao nosso povo desse município. E isso que é bonito, isso que alegra a cada um de nós. E quero dar os parabéns a todos vocês, funcionários públicos, servidores, a cada um de vocês, por todo o trabalho que você realiza, cada um na sua área. Um trabalho bonito, vocês também que lutam para que tudo seja servido nos trabalhos em todas as áreas. Eu agradeço e tenho uma admiração muito grande ao servidor público. E quero terminar minha fala dizendo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a toda a família piedadense, com muita paz, com muita alegria. E que podemos viver sempre em união, porque unidos venceremos. É só obrigado.
Próximo vereador, nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Pela ordem, só, nobre presidente, também quero agradecer e registrar a presença aqui de 2, 3 ex-vereadores, na verdade, o Ticara San, Amarildo Pedroso, Cristina Lago. E os vereadores eleitos para o próximo pleito. Obrigado.
Boa noite, nobre presidente. Boa noite, nobres pares, colegas vereadores. Boa noite, população. Hoje é a última sessão ordinária. Não podia ser diferente, eu fazer um agradecimento especial a cada um, a cada uma que acompanhou o trabalho desta Câmara, esse lugar tão importante para a nossa cidade, onde se decidem os projetos, onde se decide o rumo, né, da nossa cidade. Foram quatro anos de aprendizado, de muitas vezes de solidariedade, muitas vezes também de disputa, de briga, de debate, mas a briga e a disputa, ambos no bom sentido. Debates acirrados, mas que trouxe grande crescimento para o nosso município. Queria também agradecer a imprensa local, que tem estado quase em todas as sessões, se não me falha a memória, que foram muitas, mas em todas, e que em páginas de jornal, em páginas da internet, guardam a história do município, resguardam a história do município, desta legislatura, e também fazem a movimentação das letras, a opinião da nossa cidade. Queria, em especial, agradecer à imprensa por sempre estar acompanhando os trabalhos da nossa Câmara Municipal. A gente muitas vezes questiona por que um jornal regional não vem numa Câmara Municipal só quando tem fatos maiores, mas a imprensa local, ela acompanha diariamente a movimentação política da cidade. E é ela que resguarda a história do nosso município. Quero de coração agradecer a cada uma de novo por nos permitir esses 4 anos aqui na Câmara, e voltaremos o ano que vem, né, reeleito com uma votação expressiva, do qual eu agradeço a todo instante. Nosso presidente, queria também dizer que na última sexta-feira foi inaugurado, depois de muita luta, o nosso banco de alimentos, o banco de alimentos aqui de Piedade. Foi inaugurado na sexta-feira, foi uma inauguração debaixo de chuva, né? Mas até naquele momento eu dizia que foi abençoada a inauguração, porque é alimento, nós estamos falando de alimento, e a água veio para molhar a inauguração. A imprensa local estava no momento lá, pôde acompanhar. Era muita água que veio. Mas o Banco de Alimentos, ele vem, creio que muitos de vocês ainda não conhecem o que é e qual será, de fato, a importância disso para a cidade. O Banco de Alimentos, na verdade, ele vem para a cidade de Piedade através de uma parceria do Banco de Alimentos de Sorocaba, do SESI, da Prefeitura, de uma porção de instituições, que se eu for falar aqui são várias, eu vou me perder, mas que vem com o propósito de fazer a recuperação dos alimentos perdidos na roça, nas roças de Piedade. Ou seja, as produções que muitas vezes acabam sendo perdidas, infelizmente, por preço ou por outras intempéries, esses alimentos hoje são perdidos, né? O Gerson, que é o vereador Gerson, que é da agricultura, sabe bem disso. Muitas vezes acaba sendo perdido, acaba sendo passado o gradão, porque para o agricultor, muitas vezes não compensa retirar esse produto da roça e levar para uma instituição, ou para as famílias que precisam, né? Então o Banco de Alimentos, na verdade, vai ser um intermediador do agricultor com as pessoas e com as instituições que precisam desse alimento. Peço encarecidamente que a nova prefeita que está assumindo observe bastante esse banco de alimentos, independente e eu disse isso na inauguração, independente de bandeiras políticas. Quando se fala de fome, não se tem bandeiras políticas, né? Então, que a nova prefeita observe bastante isso, que apoie o banco de alimentos, para que, se Deus quiser, no futuro muito próximo, Piedade se torne não só a maior produtora, de repente, do estado, né, em várias qualidades de produtos agrícolas, mas também se torne a que menos perde, a que mais recupera alimento, a que menos se desperdiça. Muitas vezes a gente anda, e vocês sabem disso, muitos são testemunha disso, anda em beira de estrada, e na época de colheita o pessoal joga a mercadoria, quando volta do SEASA, porque perdeu a mercadoria, joga na beira da estrada. A ideia do Banco de Alimentos é não haver mais isso. Esse produto vai para o Banco de Alimentos e vai para as instituições. Eu posso falar isso na tribuna. Há pouco tempo atrás, a Casa da Sopa Andressa, que é uma instituição que aqui na Tardelli, acho que na Rua Tardelli aqui, estava precisando de tomate. Na mesma semana, um jornal local, Folha de Piedade, publicou que estava perdendo tomate na roça. Ou seja, não tem quem faça a intermediação desses produtos. E o Banco de Alimentos veio com esse propósito. Então, é uma inauguração que foi na sexta-feira. Fiquei muito feliz e espero que a gente consiga dar procedimento a isso, que as instituições estavam lá e, com certeza, também serão as grandes parceiras e as gestoras desse, que será, com certeza, um grande passo para o nosso município. Também, não, presidente, eu não poderia deixar de jeito nenhum, Vossa Excelência já falou sobre o assunto, que é o TICT, falou e falou muito bem em nome da Câmara, como presidente da Câmara, mas eu não podia deixar de falar. Todos sabem, nós estivemos em várias reuniões acompanhando esse processo. Fiz questão de estar, até porque eu sou do movimento sindical e sei bem como que funciona isso. Infelizmente, não posso deixar de forma alguma, e eu sempre tive posição muito clara nas coisas que faço, não posso deixar de forma alguma de dizer que a administração tentou jogar isso nas costas da Câmara. Mas a Câmara é um organismo independente, como é também o Poder Executivo e como é também o Poder Judiciário. Então, cada um no seu lugar, né? Independente de projeto ou não projeto, como o prefeito Jeremias colocou assinado, infelizmente assinado pelo Marcelo, que devia ter sido assinado pelo prefeito Jeremias, mas ele colocou a Câmara Municipal numa situação delicada. Mas eu tenho certeza, porque nós tivemos na reunião com os trabalhadores da garagem, com os trabalhadores da prefeitura, com os trabalhadores da saúde, com os trabalhadores da educação, e tenho certeza que cada um deles entendeu exatamente o que estava acontecendo. Porque muitos deles me falaram, olha só como que são as coisas, né? Jogaram a culpa na Câmara. Mas esta Câmara fará o seu papel, como disse o presidente, e fará bem feito. Fará muito bem feito, porque a gente sabe que a todo momento nós trabalhamos nesse sentido, no sentido de trabalhar o que é justo, o que é certo. E eu que sou do movimento sindical, sei do direito de vocês, dos trabalhadores da garagem, dos trabalhadores da saúde, como eu já disse, dos trabalhadores de todo o setor da administração pública, da importância de vocês. Sei de cada passo e cada situação. O que eu peço para vocês agora é um pedido, enquanto pessoa do movimento sindical, hoje vereador. Fortaleçam o sindicato de vocês. Fortaleçam o sindicato de vocês. Na hora que vocês menos esperam, vocês precisam do sindicato, e muitas vezes o sindicato só é sindicato quando tem trabalhadores envolvidos no sindicato. Do contrário, ou a empresa, neste caso específico, o prefeito, ele olha o sindicato de uma outra forma, se tem trabalhador ou se não tem trabalhador. A representatividade do sindicato depende de cada um de vocês. O sindicato é o trabalhador. Para que se conquiste as coisas, vocês precisam estar próximo do sindicato. É uma dica que eu dou para vocês. Na hora da negociação, fico muito triste de estar vendo aquele ofício que o sindicato mandou. Porque na hora da negociação, o sindicato precisa estar fortalecido e mediar as conversas. Nós, vereadores, não temos autonomia para isso. Cada um tem o seu dever, o executivo, o legislativo, o judiciário e também o sindicato. O sindicato é representante do trabalhador. Portanto, fortaleçam o sindicato de vocês, dê muito mais representatividade ao sindicato para que ele possa fazer as negociações. Este é o momento, mas outros com certeza virão, porque a conquista do trabalhador, ela é diária. Ela não é só agora no TICT, ela vai ser também, quando for feita a reforma administrativa, ela teria que ter sido feito um movimento também, quando foi aprovado o projeto aqui dos professores, que não teve a mediação do sindicato, eu não me lembro. Em todo momento, onde estiver envolvido o trabalhador, tem que estar envolvido o sindicato. Mas para que isso aconteça, vocês, cada um trabalhador, nós temos 1.000 e tantos funcionários na prefeitura, é o que mais emprega no município. Tem que ter um sindicato forte. Tem que ter. E se depender de mim, vocês vão ter meu apoio. Também, não, presidente, só me permita, com o passar da hora, essa questão dos médicos. Nós tínhamos feito um requerimento, número 91/2012, que foi oficiado ao prefeito no dia 4, ou seja, seria hoje a última sessão, mas o requerimento ele vence o prazo de 15 dias amanhã, segundo a nossa secretária da Câmara. Então, ele convoca, na verdade, o Francisco Vieira Filho para que venha falar sobre o assunto, todo esse contratempo que deu essa questão da saúde. Hoje é a última sessão legislativa, não sei como a gente vai proceder, né, com relação a isso. Mas uma coisa é certa, houve falhas, não só aqui, também em outros organismos, a gente sabe disso, a imprensa noticiou, e a gente fica bastante triste por conta de ser na área da saúde. Com tantos problemas, e isso aqui é um problema muito grave, muito grave. Infelizmente o tempo nosso foi curto, né? As coisas apareceram agora, recente, e a gente não teve o tempo suficiente para ir mais profundamente investigar. Mas com certeza a polícia está fazendo o papel dela, né? E dentro do que a gente puder fazer, nós vamos estar batendo em cima disso e procurando ver como que vai ficar essa situação do requerimento. Era só, não, presidente, eu queria só reforçar aos trabalhadores que estão aqui. Hoje vai ser votado um projeto referente a isso, mas tenho certeza nos olhos de cada um de vocês, sei que vocês precisam disso. Eu estava conversando agora há pouco com os trabalhadores ali, é muito triste a gente fazer a última sessão tentando ver como que vai ficar a situação de um ticket de Natal. É muito triste, é dolorido. Eu medi a negociação em empresa, é constante para mim mediar isso. Mas é muito triste, é muito doloroso quando a gente não atinge o objetivo, tirando sempre daquele que mais precisa, que são os trabalhadores. Isso é muito dolorido, né? Então a gente olha no olho de cada um de vocês, a gente sente que podia ter sido diferente. Muito obrigado, presidente.
Próximo vereador, nobre vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Boa noite. Boa noite a todos, senhor presidente, secretário, secretária administrativa, nobres colegas. Subo a esta tribuna agradecendo primeiramente a Deus e a todos por mais um mandato em que eu termino. E também peço a Deus que abençoe a todos nessa nossa caminhada, os novos vereadores que vão assumir esta Câmara, por todo o trabalho que a gente tem feito, e agradeço a Deus por tudo que fiz durante este mandato, porque muitas coisas não gosto muito de falar o que foi feito. Por quê? Existe uma parte bíblica que diz: o que a mão direita faz, a esquerda não veja. Então agradeço a Deus porque fiz muito desses trabalhos quieto, dentro do meu coração, e procurando cada vez mais a melhoria e assistência a certas pessoas que dependiam do meu trabalho. Assim também espero que essa Câmara, essa nova Câmara, o próximo ano, que vão assumir esse mandato em 2013, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, seja voltado a essa comunidade. Não desmerecendo ninguém, mas esse mandato em que estamos terminando, da parte do Executivo, deixou muito a desejar. E várias promessas, como foram feitas, até de 800 casinhas, acredito, nenhuma parte, nem a quarta parte, ou seja, nem a oitava parte, acredito que não ficou terminada. E bem no começo eu dizia: não fale 800 casas, mas vejam aquilo que dá para ser construída. E há pouco tempo apresentei até com foto uma casa que merecia um pouquinho mais de respeito. E a resposta que veio completamente em nada, tanto da parte do executivo como da parte da assistência social, que compete ao executivo também, né? Então deixou muito, muito a desejar. Também eu fiquei um pouco pensativo nesse nosso mandato em que estamos terminando, até da parte legislativa, porque há pouco tempo, mês de outubro, passava na minha mão um abaixo-assinado que também tive o prazer de assiná-lo, pedindo que as dioceses fizeram esse abaixo-assinado, a religião católica, várias igrejas com milhões de assinaturas, enviando a parte executiva federal que destinasse 10% da arrecadação federal para a área da saúde. Então foi um movimento religioso partindo das igrejas católicas. E assim também eu vim neste mandato deixando muita coisa a desejar e espero mais participação do legislativo no próximo ano, dentro das leis governamentais, tanto estadual como federal. Porque certas leis absurdas que foram aprovadas e não deixa, não cabe entendimento nenhum. Então, eu acho que as câmaras, o Poder Legislativo, tem que se unir mais, até com as próximas cidades, e mostrar um trabalho até mais unido. Porque são leis que derrotam, por exemplo, uma delas que foi aprovada, e eu fui muito contra, é o casamento do mesmo sexo. E, ao mesmo tempo, essa lei dá uma oportunidade para que seja adotado o filho. Chega um momento que, por mais que esteja numa faculdade alta, um filho adotado vai dizer, basta que um colega de escola diga, quem é vosso pai ou quem é vossa mãe, já o que chega para essa criança ficar revoltada. Então, a lei absurda que foi passada no nosso país, e eu espero que quando virem leis que não são adequadas, uma união entre o Poder Legislativo para que se tome uma providência. Mais uma lei absurda que eu venho dizendo a vocês, ouvi agora, na hora que foram interrogados certas pessoas do Mensalão, entrava em silêncio e saía quieto e embora sem responder nada. Então isso, para mim, no meu pensamento, pouco conhecimento que eu tenho, mas digo, devia ser mais dura, já que não quis falar nada, que ficasse seguro, como os outros ficam, até o momento em que ele quisesse falar. Outra lei, também, é a pessoa que dirige alcoolizado. Se ele quiser fazer o teste do bafômetro, ele faz. Se não quiser, ele não faz. E pode pagar uma fiança. Então, eu acho que não devia ser permitido até a fiança. Mas que ele ficasse dentro, seguro, preso, uma melhoria. Não sei se vai vir uma outra lei de muitos que cometem erros, como latrocínio, assassinato, responder a maioria do seu tempo na casa, para diminuir prisioneiro nos presídios.
Eu acho que devia existir uma outra medida, diminuir prisioneiro, com os prisioneiros mostrando serviço, como agora, começando da classe alta, daqueles um que tem faculdade alta, vamos dizer assim, nome muito conhecido na televisão, que nem o nosso amigo Zé Dirceu, não meu amigo, mas Zé Dirceu, outros que estão lá, não custava nada um presídio com bastante segurança, colocasse que ele devolvesse esse dinheiro em uma máquina, fazendo bloco para construção de hospital, construção de creche, de escola, de CDH. Então essas leis deviam ser mais duras para essas pessoas, porque gente que tem conhecimento da realidade da vida, as leis são vindas, mas não dão continuidade, não dão oportunidade para que ela seja bem desenvolvida. Então, causas que eu muito assisti são principalmente quando começa com a juventude. Por quê? Quando uma menina falta de escola, seus 13 anos e meio, nem bem 14 não tem, simplesmente o conselho tutelar vai lá e pergunta por que abandonou a escola? E a resposta é esta: está grávida. E ali para. Às vezes, não todas, mas a mãe é uma que vive já sem juízo, vamos dizer assim. O pai é um beberrão. Então, aquela criança que nasce, ela nasce praticamente sem pai, sem mãe, sem avô e sem vó.
Geraldo, me pergunta um questionamento da que você acabou de falar da Católica. Abaixa um pouquinho. Eu esqueci de amenizar essa parte que você acabou de falar da religião católica. Eu também, como sou católico, tenho amizade com todas as religiões e departamentos. E foi muito interessante você fazer essa colocação da parte do homossexual e também, você não tocou no assunto da outra parte, que seria do aborto. Eu, para ser sincero, como católico, e amo todas as religiões, e tenho adequação de amizade com todas as religiões, Assembleia, da Congregação, Igreja Mundial, da Graça, todas as religiões, a única religião que questionou o erro da federal de ter aprovado no legislativo o aborto e o homossexual, e eu tenho muita tristeza ver outras religiões não questionar essa situação. Acredito eu, se outras religiões entrassem também contra esse projeto não seria aprovado, que é uma tristeza muito grande. Ela tem que aguentar por vários anos ainda essa consequência, mas se Deus quiser, acredito eu que nós vamos vencer. Muito obrigado, Sr. Geraldo.
Concluindo, então o que acontece? Simplesmente não é discriminando ninguém, mas nós precisamos de um alicerce sobre uma rocha de pedra, e a educação, o começo da educação está na família. Então, se fosse uma lei completa, assistência social, o Conselho Tutelar passaria para assistência social, onde fazia um acompanhamento até o nascimento da criança e, ao mesmo tempo, convidaria a voltar ao estudo, dando toda a oportunidade. Então, esse é o meu pensamento. Às vezes, nós criticamos uma pessoa que comete 2, 3 crimes, mas não vemos o modo que ele foi criado. E quando é uma pessoa de uma faculdade lá em cima, com tudo direito, um salário tão alto, e vão se aproveitando cada vez mais das contribuições, das receitas federais, vamos dizer assim, dos dinheiros dos impostos que nós pagamos, são menos punidos do que aqueles um que são mais inocentes porque foram criados no mundo conhecendo só a maldade e não conhecendo nada de bem. Enquanto uma pessoa com uma faculdade lá em cima tem todo o conhecimento que nós não temos. Meu muito obrigado a todos. Peço até desculpa pelas minhas palavras, mas eu acho que de hoje em diante, de agora em diante, as câmaras tenham que ser unidas até com as câmaras de outras cidades e se envolver um pouco mais nas leis que o Senado, o deputado federal, o deputado estadual vão aprovando e participando. Um feliz Natal a todos, um bom ano novo, que Deus abençoe a todos. Boa noite.
Não havendo mais vereador inscrito para o tema livre, passamos ao intervalo regimental. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oxiu Nakayama.
Presente.
Reinaldo Correia da Silva. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não presente.
Muito obrigado. Passaremos a ordem do dia pedindo ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura. Primeiro projeto é a redação final, projeto de lei número 36 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro 2013. Em discussão, a redação final. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Aprovada por unanimidade. Passamos à redação final do projeto de lei número 44 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento de tributos. Em discussão, não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 46 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a concessão de cesta básica em caráter excepcional para o exercício de 2012. Leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade. Lei Municipal, autorização para concessão de cesta básica, cancelamento de empenho, ilegalidade, inconstitucionalidade. 1. Relatório. Foi enviado pelo Poder Executivo mensagem que capeia o projeto de lei, na qual informa que houve uma queda nas transferências intergovernamentais para o município, que ocasionou uma redução da arrecadação, o que obrigou o município a reduzir gastos para cumprir as metas de responsabilidade fiscal. Genericamente, a mensagem atribui a redução na arrecadação à crise econômica dos Estados Unidos da América, ocorrida em 2008. Assim, o município, para que possa cumprir as metas impostas pela lei de responsabilidade fiscal, necessitaria de cerca de R$1 milhão. A mensagem passa a justificar a opção por enviar a propositura, afirmando ser obrigação do município, como modo todo, zelar pelo cumprimento das metas fiscais. Diante disso, afirma ser prioridade o corte de gastos empenhados, mas não liquidados, como seria o caso da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Piedade. Por fim, entendendo urgente o cancelamento desse empenho, pois possibilitaria o cumprimento das metas fiscais, possibilitaria que o Executivo se adequasse às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, possibilitando, por fim, o pagamento do auxílio alimentação extra, também chamado de cesta básica de Natal aos servidores públicos municipais. Assim, o projeto de lei traz, em seu primeiro artigo, a autorização da Câmara ao ato do Executivo de conceder uma cesta básica extra no mês de dezembro. Já no segundo artigo, o projeto faz menção a cancelar determinado empenho, sem especificar qual o empenho que cancela, trazendo ao invés disso menção à dotação orçamentária destinada à construção da sede da Câmara, contudo com seu conteúdo incorreto. Ao passo que no terceiro cria certa vinculação entre os valores que seriam devolvidos e a cesta básica a ser paga em dezembro. 2. Parecer. Não obstante os assuntos tratados no projeto de lei sejam de interesse local, observamos que há severos vícios de iniciativa contido em seu texto. 1.1. No artigo 1º, que autoriza a concessão da cesta de Natal aos servidores, notamos que há certa incongruência na solicitação dessa vênia legislativa por meio de projeto de lei, haja visto que a possibilidade de conceder tal cesta deve estar na lei, sem que seja necessário o aval dos vereadores a cada ato de concessão da cesta pelo Poder Executivo. Na análise do artigo 4º da Lei nº 3.756, de 2006, a qual institui o benefício, podemos concluir que o prefeito tem a prerrogativa de majorar o valor da bolsa, de modo que a cesta extra em dezembro poderia ser majorada excepcionalmente, como conforme, até mesmo, a mensagem que capeia o projeto já é praxe na atividade do município. Assim, não há que se falar de autorização legislativa para a concessão desses valores. 1.2. Além disso, observando a forma como tal benefício foi instituída, temos a impressão de que se trata de parcela da própria remuneração do servidor municipal, pois o fato de o receber em situação destacadas daquelas em que está a serviço do município, como são exemplo as férias, ela deixa sua natureza indenizatória e aproxima-se das características salariais. A rigor, observamos que o artigo 42 da Lei 3.112, de 1999, institui como tipo de vantagem do servidor a cesta básica, separando-a conceitualmente das verbas indenizatórias. Ainda, segundo o Estatuto dos Servidores, em seu artigo 35, podemos ler: remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, incorporáveis ou não. Desse modo, vemos que a legislação municipal considera como parcela da remuneração também a cesta básica, mesmo que esta não incorpore os vencimentos. Combinando-se essa classificação ao direito constitucionalmente estabelecido pelo artigo 39, inciso 3º, CC, o artigo 7º, 7, ambos da Constituição Federal, pode-se observar que é aceitável o entendimento de que o valor da cesta também é devido no 13º salário, em especial porque ele não adquiriu a natureza indenizatória em virtude da ausência de sua vinculação ao efetivo exercício do cargo. Por fim, notamos que a súmula vinculante 16 do STF também sustenta esse entendimento. O artigo 7º, 4º e 39, inciso 3º, redação da EC-1998 da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Assim, seria devida a cesta básica aos servidores, haja visto que a legislação municipal classifica como sendo integrante da remuneração e não a inserindo entre as quantias indenizatórias. Desse modo, por ser indevida a autorização legislativa, deve ser concedida a cesta aos servidores do município, independente da aprovação do projeto de lei. 1.3. O artigo 3º do projeto de lei dispõe que a cesta básica será custeada com as verbas devolvidas com o cancelamento do empenho proposto nesse mesmo projeto de lei. É impróprio esse dispositivo porque, havendo devolução de recurso da Câmara à Prefeitura, não cabe à primeira dispor sobre o modo como serão utilizados tais recursos. Uma vez devolvidos os recursos, serão de gesto do Executivo, que o deve fazer sem a ingerência de lei que vincule o gasto. A Câmara não pode, afinal, determinar o modo como serão gastos os recursos devolvidos. 2. O artigo 2º do projeto de lei apresenta sérios vícios que comprometem a própria tramitação do projeto de lei. Inicialmente, cabe apontar que o texto do capítulo do artigo faz menção ao cancelamento do empenho da Câmara. Contudo, não especifica qual seria esse empenho objeto de cancelamento. Torna-se, portanto, inaplicável a previsão normativa, já que não define propriamente o objeto sobre o qual deve incidir. O artigo traz, ao invés de especificar o empenho que deseja cancelar, simplesmente a dotação orçamentária que o fundamentaria, colocando ainda valor diverso do real, já que estabelece ser 1 milhão a quantia a ser cancelada, ao passo que a dotação real compreende importância diversa. 2.1. Mesmo que fosse possível ultrapassar a confusão conceitual, observamos que o Poder Executivo não tem a prerrogativa de apresentar esse tipo de projeto de lei, alterando, de acordo com suas condições, o orçamento do Poder Legislativo. Trata-se de violação da independência dos poderes. Observa-se que a Câmara, como bem afirma na mensagem, também tem a obrigação de zelar pelo equilíbrio financeiro e pelo respeito às metas fiscais. Contudo, isso faz gestão adequada de seus recursos. De modo, esta Casa também se submete às leis de responsabilidade fiscal. Assim, a contribuição deste poder para o equilíbrio se mostra no controle adequado de seus recursos. Os recursos da Câmara não servem para suprir falhas na gestão de outros poderes, mas sim para alcançar sua finalidade e garantir sua independência. Assim, verdadeira violação da separação dos poderes à proposição pela Prefeitura de projeto de lei com o intuito de impor determinado modo de gestão aos recursos da Câmara. 2.2. Ressalta-se que, além de interferir com assuntos internos do poder, de outro poder, o projeto incorre em falha grave, haja vista que, conforme definido pela Lei 4320 de 1964, o empenho é ato administrativo. O empenho depende do ato da autoridade competente e, como ato administrativo, apenas poderá ser revogado por ato dessa mesma autoridade ou de superior hierárquico, ou ainda anulado por vício de contenha. No presente caso, mesmo sem indicar sobre qual empenho incidirá, observamos que os empenhos da Câmara Municipal de Piedade são realizadas por seu presidente de modo que apenas poderiam ser revogadas por outro ato seu. Assim, a lei não pode revogar o ato administrativo, tendo em vista que imprópria para essa finalidade. Além disso, não foi apontado qualquer vício que acarrete a nulidade dos empenhos relacionados à construção do prédio da Câmara, ou seja, seria temerário o cancelamento de tais empenhos no momento em que há terceiro contrato e prestando serviços pelos quais futuramente será credor da Câmara. Assim, não é a lei que deve definir a permanência de um ato administrativo, mas sim o juízo de conveniência. Oportunidade que, no presente caso, será exercido pelo presidente da Câmara Municipal de Piedade ou ainda de legalidade que pode ser feito apenas pelo Poder Judiciário. O prefeito não pode, nem mesmo por meio desse projeto de lei, atingir ato administrativo de outro poder. Pesa ainda, contra a revogação do empenho, o fato de este ser ato administrativo vinculado, isto é, não está completamente sujeito à análise de conveniência e oportunidade. O empenho está relacionado à licitação e à empresa que realiza a obra. Assim, uma vez existente a obrigação, como é o caso, não poderá a autoridade simplesmente revogar seu ato, deixando de pagar a particular por seus serviços. Eventual devolução ou cancelamento depende da gestão interna desses recursos pela Câmara Municipal de Piedade, e não pode sofrer a ingerência do Poder Executivo por meio de lei, sob o risco de vermos destruído o equilíbrio dos poderes no município. Assim, aqueles recursos não utilizados devem ser devolvidos a esta Casa, aqueles recursos não utilizados devem ser devolvidos a esta Casa, até mesmo pode tomar medidas de economia. Contudo, poderia ter sido notificada anteriormente na necessidade de poupar recursos para que pudesse evitar uma contratação que no momento se mostra definitiva. 3. Diante do exposto, opinamos pela inconstitucionalidade do presente projeto de lei em razão de violar a independência dos poderes, como também pela ineficácia da autorização legislativa para concessão de benefícios já autorizados pelo ordenamento jurídico. Câmara Municipal de Piedade, 12 de dezembro de 2012, Gladius Alexandre Potinuskoff Caglia, Procurador Jurídico. Câmara Municipal de Piedade, Projeto de Lei 46-2012, assunto, cesta básica dos servidores e cancelamento do empenho. Relatório. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, no qual intenta conseguir autorização para concessão de cesta básica de Natal aos servidores municipais. Cancelar empenho realizado pela Câmara Municipal de Piedade, bem como vincular valores devolvidos pela Câmara ao pagamento da cesta aos servidores. Foi juntado parecer jurídico que questiona a legalidade do não pagamento da cesta, bem como opina pela desnecessidade de autorização da Câmara para que o Executivo efetue o pagamento dessa quantia aos servidores. O parecer aponta a extrema ilegalidade no ato de, por meio de lei, cancelar um empenho realizado por outro poder, bem como entende indevida qualquer vinculação dos recursos a serem devolvidos pela Câmara. Voto. Assim, acompanhando o parecer jurídico, entendemos indevida a autorização legislativa, haja vista que a concessão dos benefícios aos servidores depende da análise do gestor desses serviços, isto é, do Poder Executivo, e não cabe à Câmara lhe autorizar ou proibir o pagamento de tais benefícios. Haja vista que já existe legislação a regular o assunto. Quanto ao empenho, viola a separação dos poderes, a interferência do Poder Executivo nas atividades administrativas desta Casa, de modo que o complemento é indevido o cancelamento de atos municipais por meio de ações deflagradas por poder alheio à gestão da Câmara. Diante do exposto, decido pela inconstitucionalidade do projeto de lei por violar o princípio da separação dos poderes e por ser essencial o pagamento da cesta básica aos servidores. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012, Norte Oxiu Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer.
Senhor presidente, venho à tribuna justificar meu parecer, destacando desde já, não tenho nada contra os funcionários públicos, mas sou obrigado a optar pela ilegalidade, pelo teor e conteúdo do projeto. O nosso presidente está querendo tomar o poder e o poder de decisão dessa legislatura, obrigando-nos a aceitar um projeto. Nosso prefeito, perdão. a aceitar esse projeto com todas essas irregularidades apontadas pelo jurídico. Claro que o jurídico dele também entende a mesma coisa, mas ele, como disse o nobre colega Geraldinho, ele tentou jogar os funcionários públicos quanto em cima dos vereadores, para forçar uma situação e ele conseguir zerar as suas contas. Primeiro, é a primeira vez que eu ouço falar de devolução do dinheiro da Câmara sendo usado no mesmo ano. Porque nós temos, teoricamente, nós temos que devolver no último dia útil do ano, do mês de dezembro, as sobras dos cofres do Poder Legislativo, as sobras, porque nós também não podemos ficar com esse dinheiro. Exclui-se dessas sobras os valores empenhados. Todo mundo sabe disso. Semana passada eu citei aqui, nós temos uma verba do Estado destinada para o asfalto da rua principal do bairro dos Leites, desde julho, que está depositado na conta. E o prefeito não pode usar esse dinheiro, porque esse dinheiro está empenhado para o asfalto daquela rua. Nós também nós temos nossas obrigações, nós temos esse dinheiro empenhado à construção do nosso prédio próprio. Já foi licitado, já foi contratada a empresa. Como é que nós vamos chegar para a empresa e falar, ó, nós não vamos pagar mais porque o prefeito quis ficar com o dinheiro? Nós temos nossas responsabilidades. E isso nos é cobrado. E além disso, o parecer jurídico da Câmara, do Poder Legislativo, ele entende que o ticket é devido aos funcionários. Independente da Câmara devolver ou não, o Jeremias tem que dar um jeito de pagar vocês. Esse valor é devido. Em 3, 4 ocasiões do parecer do jurídico, ele deixa bem claro isso. Esse ticket é de vocês. É direito. Tanto que a presidente do sindicato de vocês, a Nidels, ela deixou bem claro aqui que ela vai entrar judicialmente para conseguir o pagamento desse ticket. Por quê? O ticket está dentro da legalidade. Nós vamos sim, como o nobre colega Adilson colocou, presidente desta casa, nós vamos sim devolver o dinheiro que a gente não for usar. Tudo que a gente não for usar vai ser devolvido. Agora, isso não garante que ele vá pagar o ticket. Se nós aprovássemos esse projeto hoje, também não garantiria o pagamento do ticket, porque é inconstitucional a Câmara legislar sobre o outro poder. Da mesma forma que o Executivo também não pode legislar sobre o Legislativo. Isso é recíproco. Nós não podemos obrigar o prefeito a pagá-los com esse dinheiro que nós estamos devolvendo. Porque esse dinheiro, ele vai para uma conta especial. E o que ele tem que saldar primeiro são as dívidas comprometidas do Executivo. E o ticket não é uma dívida. Por isso que o Adilson, ele frisou bem, o sindicato não tem que sair da negociação, não. Porque se nós vamos devolver o dinheiro, é o sindicato que vai pressionar para que vocês recebam esse ticket. O legislativo, como eu disse no começo, na Tribuna Livre, Legislativo, Executivo e Judiciário, são poderes independentes. São amparados e protegidos pela lei federal. Cabe somente ao nosso presidente decidir se ele vai cancelar ou não e vai assumir a responsabilidade pelo cancelamento do empenho, do dinheiro empenhado. Explico, responsabilidade, porque se o nosso presidente cancela hoje, amanhã a empresa está no Ministério Público, reclamando seus direitos, a quebra de contrato. O Tribunal de Contas estará apontando essa irregularidade do nosso presidente. Porque isso implica multa. A quebra de contrato vai implicar multa, ações judiciais, custos. Quem que vai pagar isso? Por uma irresponsabilidade do prefeito, o nosso presidente aqui vai ser responsabilizado? eu não acho justo. E vou lutar para que isso não aconteça. Vamos devolver, sim, uma boa parte do dinheiro que ele está precisando. Nós temos que devolver. Só que a pressão do sindicato para que vocês recebam esse ticket tem que ser mais forte do que os interesses do executivo. Aí sim é a força do sindical. É saber que eles têm o dinheiro e cobrar para que seja pago. Nós não temos poder nenhum, repito, nenhum poder em aprovar um projeto aqui dizendo que ele tem que, pagar o ticket, como ele colocou no projeto. Isso é inconstitucional. Qualquer ação derruba esse projeto de lei, se aprovarmos. Mas a posição pelo indeferimento, né, a inconstitucionalidade do projeto é o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, analisar o projeto, como ele veio e como ele se comportará perante ao Poder Executivo. Então, eu apoio a inconstitucionalidade e peço também que os nobres colegas me apoiem nessa decisão. De qualquer forma, o dinheiro que nós vamos devolver para a Prefeitura é mais que o suficiente para que se faça o pagamento do ticket. E eu espero que o sindicato faça a sua parte, vocês se mobilizem junto com o sindicato, e eu acredito e peço ao nosso bom Deus que vocês recebam isso o mais rápido possível. Que seja pelas vias normais e que não seja pela via judicial, que isso prejudicaria a todos. Obrigado, nobre presidente.
Excelentíssima senhora presidente, também venho primeiramente dizer que sou favorável ao parecer da Comissão de Justiça e Redação desta Casa, que vem acompanhando o parecer do nosso jurídico. Mas, gente, olha, eu não sei nem como eu posso classificar essa atitude do prefeito, sinceramente. Eu não acho palavra para tamanha covardia. Se eu for falar aqui, eu vou cair em decoro parlamentar, tudo que eu tenho vontade de falar. Para um ser humano, com essa atitude, que coloca pessoas que trabalham, que batalham, que lutam para manter o nosso município de pé, numa situação dessa. Um projeto de lei mentiroso, projeto de lei descabido, sem princípio nenhum. Engraçado, né? Qual que é a intenção do prefeito aqui? É não pagar os senhores o que é devido e obrigar que o próximo prefeito pague, gente. Pra que isso, gente? Será que ele duvida da capacidade de interpretação dessa casa? Só pode ser isso. Ele subestima a inteligência do próximo. Não tem outra coisa a ser falada, gente. Ele está aqui tirando o que, ao meu entender, não sou eu advogado, mas eu entendo que é direito de cada um dos trabalhadores do nosso município, tendo em vista todas as justificativas feitas pelo jurídico. Ele está tirando isso de vocês e querendo obrigar que o próximo prefeito pague. Espera aí, Eu devo para você, eu não vou pagar você, mas o próximo que pague. O próximo tem obrigação, ele não. Por favor, gente. Por favor. Isso daí é aquele velho ditado, fazer festa com o chapéu dos outros. Assim fica fácil, eu faço a dívida e mando alguém pagar ela por mim. Será que é isso é a atitude de um homem público? Será que uma pessoa com essas atitudes pode ser prefeito de um município? Pergunto, gente, usando o funcionário público, tentando jogar o funcionário público contra esta casa, tentando colocar os funcionários do município de Piedade contra os vereadores que aqui estão legitimamente representados, legitimamente, tentando criar o mal-estar, está deixando ele o governo e tentando deixar uma semente ruim plantada dos funcionários com esta casa. Tamanha covardia eu não esperava, gente. Esperava tudo, mas essa para mim é a gota d'água. Essa para mim é a gota d'água. Gente, é simples de entender. Nunca, para passar a cesta básica aos senhores, o projeto teve que tramitar por essa casa. É ato único do executivo. Ele nunca podia mencionar o que ele menciona nesse projeto de lei, que induz o próximo a erro, que também é crime. Ele induz essa casa a erro. Ele quer que esta casa responda junto com ele no Tribunal de Contas a sua irresponsabilidade, a sua falta de cuidado com o dinheiro público. Ele quer que nós endossamos aquilo que ele fez de errado, gente. O dinheiro da cesta básica teve, terá, sempre. Desde que quem está lá sentado como prefeito tenha responsabilidade com o dinheiro público. Independe desse poder para que ele pague essa cesta básica. Independe do dinheiro desta casa para ele pagar a cesta básica. E ele vem com um projeto com tamanha covardia querendo usar essa casa. Mas é importante, gente, o número de funcionários envolvidos diretamente na questão não é grande, mas todos com um grande poder de interpretação, isso eu pude sentir. Todos que estão envolvidos junto ao sindicato com um grande poder de interpretação, sabendo que não é nós, vereadores, que deixamos de pagar os senhores. E sim, é o prefeito. Tudo isso que está acontecendo dentro do nosso município, essa falta de dinheiro, não foi por gastos excessivos desta casa, e sim por gastos excessivos daquela prefeitura. Porque são poderes independentes. São poderes distintos. O orçamento da Câmara é da Câmara. Nós podemos opinar no orçamento do Executivo somente em 10%. O restante é único e exclusivo de atitude do Executivo. Mas tudo que traz problema para ele, ele tem costume sim de mandar para essa casa. E quer que nós, vereadores, assine o atestado junto com ele. Mas graças a Deus, através das orientações jurídicas, da busca de conhecimento, graças a Deus, essa casa nunca foi induzida a erro, porque não foi falta de tentar. Quero também falar aqui de um cidadão que está lá como procurador jurídico do município, que é o César, está lá, veio da cidade de Sorocaba, chega aqui, ele se impõe, faz e acontece dentro da ideia dele. Tenho certeza que isso daqui deve ter partido dele. Obviamente que quem responde é o prefeito, que é a assinatura do prefeito que está aqui.
Mas esse tipo de projeto, nobre vereador Norto, tem acompanhado, é clássico daquele cidadão. Quando o prefeito erra, quer passar a culpa para o legislativo. Assim foi no plano de carreira dos professores, que também caiu por terra, como vai cair esse projeto hoje. Por quê, gente? Porque é um projeto vicioso, um projeto que só contém irregularidade. É tapar o sol com a peneira, é induzir o próximo a erro. Isso não existe, gente. Mas eu tenho certeza que quem está aí, quem propôs o projeto, que foi o prefeito, quem escreveu o projeto, que teve a ideia maldosa, será sim, sempre lembrado dentro do nosso município, na política, mas não pelo lado bom, e sim pelo lado ruim, atitudes covarde. Isso sim, ele vai ser sempre lembrado por essa atitude. Hoje, ao meu entendimento, ele está assinando a sentença dele, dentro do município de Piedade. Ele tentou dar um golpe de mestre, mas não existe. Em nenhum filme o mocinho perde para o bandido. Em nenhum filme. Então esta casa, desde o início, está bem intencionada e eu tenho certeza que todos vão compreender. É o que eu tenho a dizer e peço o apoio de todos ao parecer. Obrigado. Continua em discussão.
Eu também estava analisando a consciência de todos os vereadores aqui, preocupado com esse projeto. Como eu também estou muito preocupado com esse encaminhamento, com essas atitudes. Eu me lembro de que outro projeto inconstitucional que entrou nessa casa, desse mandato, que nós reprovamos, foi a adequação da arrecadação da iluminação públicas, que foi vetada pelo juiz e depois voltou à normalidade. E mais uma vez a gente vê errando novamente nesse projeto a respeito da cesta básica ou TICs. Então, TICs e cesta básicas, elas andam por o mesmo caminho. Os nomes que mudam, mas na realidade TIC ela adequa melhor, porque assim o funcionário tem estabelecimento dos seus direitos, dos seus melhor para si próprio. Eu me lembro, já caminho nesse trabalho com a prefeitura já há muito tempo atrás, quando foi encaminhado para a zona rural 5 postos de saúde, a enfermagem, graças a Deus, na época, ganhava 5 salários mínimos. E hoje não chega a isso. Então nós vemos que nós temos numa situação hoje, nessa administração, trazendo resultado. Eu sou favorável ao município. Por que ao município? Ao povo de Piedade que merece. Porque nós não estamos aqui para favorecer vereador e nem prefeito, mas sim para aqueles que me elegeram, aqueles que confiaram nesses cidadãos, do qual está aqui para trazer o bem-estar em todas as áreas, em todos os setores. Eu concordo plenamente na consciência de todos esses vereadores aqui presentes, que eu agradeço muito a luta de todos eles, a conquista dos eles. Muito obrigado, essa noite.
Continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco o parecer em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário, que se levante.
Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 47 de 2012, de autoria do Executivo. Altera o zoneamento urbano na área que especifica. Rua Alvim Tardelli. Leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade, assunto altera zoneamento urbano da área que delimita. Projeto de lei número 47 de 2012. Relatório, trata-se de projeto encaminhado à Câmara pelo chefe do Executivo, versando sobre a alteração do zoneamento urbano de determinada área. Atualmente, a área é zona predominantemente residencial e com a alteração passaria a ser zona residencial mista. A alteração vem em interesse de cidadão que protocolou tal pedido em virtude de sua intenção de instalar no local um loteamento, o qual o atual zoneamento impediria. Foi juntado o parecer jurídico que opinou pela inconstitucionalidade em razão da não explicitação do interesse público no presente projeto, havendo apenas a demonstração do interesse privado, o que feriria o princípio da impessoalidade da administração pública. Voto do relator. O projeto não apresenta vícios intrínsecos que impediriam sua aprovação, haja visto ter sido correta a sua propositura, bem como coerente e possível seu objeto. 2. Os autos, contudo, carecem de elementos essenciais à análise da legalidade e constitucionalidade da alteração, pois, de acordo com os documentos juntados, apenas se transparece o interesse particular, ao passo que o remoto interesse público em um loteamento no local não é demonstrado. A rigor, esse interesse deve ser demonstrado com documentos, bem como com a alteração da intenção do município na ocupação da área objeto de alteração do zoneamento. Diante disso, é imprescindível a juntada dos documentos que comprovem a existência do interesse público, em especial os planos do particular e como tais planos estão em harmonia com o planejamento municipal. Há também ausência de documentos produzidos pelo município a indicar claramente a área a ser transformada, bem como eventuais estudos sobre o impacto que essa alteração traria. 3. Diante do exposto, requeiro que seja oficiada a Prefeitura para que instrua os autos com os documentos essenciais à verificação do interesse público, análise e interesse do município na implantação do loteamento, bem como mapas a indicar claramente o local objeto de alteração, suspendendo-se a análise do presente projeto para aguardar as respostas. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012, Norte Urtil, Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 14 de 2012, de autoria do nobre vereador Norte Yoshio Nakayama, da nova redação aos incisos 2 e 3 da Lei Municipal 4264, de 22 de novembro de 2012, que regulamenta a autorização para a prestação dos serviços de táxi no município. O projeto já foi lido e aprovado em primeira votação, consulta os nobres pares e dispensa a leitura do mesmo. Uma vez aceita, em segunda discussão, não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 15 do ano de 2012, de autoria do nobre vereador Geraldo Amâncio Vieira, da denominação a viela localizada Vila Amâncio, viela Zaira Moreira Vieira. O projeto também já foi lido, faremos leitura do parecer.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 15/2012, executivo. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de 12 de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Yoshio Nakayama.
Em primeira discussão, Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo, permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Não havendo mais projetos na pauta e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco que dentro de 10 minutos teremos uma sessão extraordinária. Boa noite a todos.